Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Chegou, chegou, tá na hora da alegria. Como é que era aquele programinha, né? Como é que era aquilo? Chegou, chegou, tá na hora da alegria. Bem-vinda, bem-vindo. Você acaba de cair do céu aqui nessa tela. Que bom que você tá aí, hein? Vida é a arte do encontro e que você aproveite muito os encontros. E mesmo aqui mediado por toda essa comunicação cibernética, por essa tela, que a gente consiga estabelecer um bom vínculo, uma boa conexão, para fazer a nossa imaginação andar, para que você, enquanto conversa, possa viajar para o mundo de fora, pensar com a janela dos outros, com a lente dos outros, mas, claro, validar tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você vê, com as suas imagens internas, com as suas experiências internas, com seus sentimentos, pensamentos e tudo isso que você acumula aí de conhecimento, de valor, que representa você na sua essência. Vamos aí? É isso aí. Cada dia é motivo para celebrar. E como é que a gente celebra? Cada um faz a festa do jeito que quiser. Mas todo mundo, claro, pode começar um dia e pode, durante o dia, fazer algumas paradinhas simplesmente para agradecer. É isso aí. Estado de gratidão por poder continuar, por poder tentar outra vez, por experimentar coisas novas todos os dias, por ter a chance de fazer diferente. É isso aí, para ter a chance de viver aquilo que está valendo a pena viver de novo e de novo e de novo. Porque, olha, se você está na zona de conforto, e é conforto mesmo, dobra, vale a pena. Tá? Eu não gosto daquela expressão, né? Saia da zona de conforto. Eu quero dizer para você, não saia da zona de conforto. A única coisa que a gente fala é, não se acostume com o desconforto. O desconforto é a sua provocação para mudar. Então, saia da zona de desconforto e tente. Aí sim. Agora, todos os dias você pode repetir, pedir bis daquilo que vale a pena. E hoje é assim. E pode mudar tudo que não vale a pena, não é? Tem um monte de coisa boa acontecendo nesse momento. É, às vezes a gente fica publicando coisas, vendo na internet, parece que a gente está olhando o mundo com um olhar enviesado, né? Trazendo tudo para aquilo que a gente acredita, para o nosso pessimismo, ou para a nossa política, ou para o nosso partidarismo. Mas não é isso. Tem um monte de coisa boa acontecendo todos os dias. Você já é um acontecimento bom. E aquilo que não é bom que está acontecendo, a gente pode mudar também. Então é isso aí. Cada dia que começa é uma oportunidade. Especialmente uma oportunidade para você se reconhecer no seu valor, nessa capacidade afetiva que você tem, na possibilidade simples de ser feliz. Ser feliz aí onde você está, não importa onde. Simplesmente por estar vivo, por estar viva, por estar perto das coisas mais importantes para você, seus laços afetivos, seus laços fortes. Por isso, não ignore, hein? Cuidado com esse amor que você não percebe mais, tá? Porque tá na rotina, tá todos os dias, mas sem isso, aí sim seria difícil. Mas é assim que a gente começa o dia, com tanta coisa passando, com tantos sentimentos e a gente organizando todas as caixinhas aí. Mas vamos lá, vamos fazer esse dia valer? Tô aqui torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. Eu sou Irineu Toledo, tô com a família reunida aqui, ó. Tiago Toledo distribuindo tudo para todas as caixinhas, todas as antenas, todo lugar é a nossa rádio, todas as plataformas, todos os tocadores de áudio, todos os agregadores de podcast, chega daqui a pouquinho o conteúdo lá instalado. Mas a gente está aqui ao vivo, para quem chega, para quem passa, seja via rádio, qualquer uma dessas plataformas que a gente está. Roberta Toledo está aqui comigo na minha apresentação também, na pesquisa, distribuição e estratégia. Ulisses Galucci aqui na setup, arquitetura toda aí de transmissão que a gente faz, seja aqui nos nossos programas, ou então aquelas coisas mais elaboradas nos eventos que a gente faz online e também nos eventos presenciais. Davi Aguiar está comigo aqui com tudo também na Rádio Positiva. Aliás, a Rádio Positiva tem novidade, está chegando aí o Roberto Vilela. A gente vai dar essa formatada legal para todo mundo que está querendo transmitir esse seu primeiro programa Feliz de Ano Novo. Estou muito feliz com isso. Ampliar essa rede conectada à boa atitude é o nosso objetivo, né? Boa atitude, é ter você pertinho aí e você ampliando isso também. Você como agente, você como embaixador da boa notícia. Vamos nessa então. Jaci e quem mais aqui? Isidro, tá lá na pesquisa. E falei de todo mundo? Falei? Então tá isso. Só quero agradecer também o apoio que a gente tem, importante, da G-Info, Folha Fácil G-Info. O que tem de empresa com sistemas de folha de pagamento dando trabalho não é brincadeira. É que ninguém fala, né? Empresas fortes, multinacionais e tal. Agora vê lá se o Folha Fácil, pois é, G-Info dá problema. Veja lá o pacote de clientes que tem, veja se tem reclamação. Afinadíssimo com o E-Social, porque a legislação está rigorosa. É isso aí. Então a gente está aí com essas empresas éticas que possibilitam também com suas ferramentas uma gestão muito ética e perfeita, evitando multas, evitando prejuízos, sendo sempre muito corretas. GI.com.br. Empregos, né? Numa escalada que a gente está aí para enfrentar esse desemprego, Trilha Emprego sempre aproximando, sempre juntando as pontas, mão de obra efetiva e temporária, e o emprego que você procura, que está procurando, você acessa lá. Acessa lá para ver as oportunidades, cadastre-se. E você também, que é gestor, você que contrata, você de RH, acessa lá. trilhaempregos.com.br. Vamos nessa aí, então. Bom, é muito legal chegar perto de você. Mais uma vez, obrigado por estar aqui comigo. Hoje, dia 13 de julho... I can't get no home, it's only rock and roll, but I like it. Hoje tem muita música aqui de frase musical, sabe por quê? Porque hoje é o Dia Mundial do Rock. Hoje é o Dia Mundial do Rock. Agora, sabe por quê a data de hoje é o Dia Mundial do Rock? Por que que foi escolhido dia 13 de julho? Podia estar relacionado ao aniversário do Elvis, ou à morte, ou a do Bill Haley, ou a do Chuck Berry, ou a qualquer situação, a qualquer ícone do rock, né, que acabou dando essa formatação, que foi a música da juventude a partir dos anos 50, que estabeleceu aí um background para muitos discursos sociais, discursos de libertação, tudo que o rock representa para a sociedade e para algumas gerações. Mas ele é 13 de julho por alguma coisa mais importante, foi quando o rock se engajou mesmo nas questões do planeta, nas questões sociais. Isso foi fundamental. Isso já tinha começado, né, lá em 1970, 71, com George Harrison fazendo festivais assim para ajudar a África, Bangladesh, enfim, festivais importantes reunindo muita gente. Mas nos anos 80 isso ficou muito forte por causa dos grandes problemas do mundo, os grandes problemas sociais de fome, miséria, seca, essas coisas todas. Então o rock ganhou o Dia Mundial de Rock por causa disso, por causa do dia 13 de julho, porque foi em meados da década de 1980, as comunidades do Chipre e Chipre da África estavam passando por uma fome terrível, sendo a Etiópia e a Somália os países mais atingidos. Quase 1 milhão de pessoas perderam a vida só na Etiópia entre os anos de 1984 e 1985, por causa, sabe do quê? Da fome. Foi então, dentro desse cenário, que um cara, um irlandês, o ator e músico Bob Geldof, quis trabalhar para criar um plano de ajuda para esta região do mundo e fundou a organização Band Aid Trust. Pois é, o rock organizado para o bem. E aí começou a dar forma a essa ideia que acabou sendo chamada de Live Aid, traduzido em espanhol, em português. É isso aí, ó. Uma ajuda, né? Uma ajuda. A causa contou com a participação de artistas consagrados, como você está vendo na foto aí, muitas bandas, tem gente que não pôde ir, tem gente que não foi por um motivo ou outro, mas enfim, esse movimento começou e o macro concerto aconteceu, então, Live Aid, eu estava na Manchete FM, então foi uma transmissão mundial, o macro concerto aconteceu em 13 de julho de 1985, foi um show de 16 horas simultaneamente entre Londres e Filadélfia, sendo transmitido em mais de 72 países e se tornando um dos eventos mais seguidos da história. Lembrar que não tinha internet, não era fácil assim transmitir tudo como a gente faz hoje. Tudo via satélite, foi uma conexão, uma engenharia toda, um esforço de artistas, técnicos, emissoras de TV, todo um combinado em cima do Live Aid, que se tornou o Dia Mundial do Rock. 72 países transmitiram, inclusive o Brasil, e muitas FMs também transmitiram. Inclusive, teve um cara que estava tendo um show na Filadélfia e um show em Londres. E a transmissão ficava simultânea. Então, cada um tinha um pacote, né? Tinha um palco na Filadélfia e um palco em Londres. O Phil Collins, né? É que o único cara que conseguiu tocar ao vivo na Filadélfia pegou um avião, um jato correndo. E estava em Londres, né? Pegou um jato correndo e foi tocar na Filadélfia também. Bom, enfim, graças aos artistas que tocaram e aos espectadores, foram arrecadados, então, 100 milhões de dólares que foram destinados ao Fundo de Ajuda às Vítimas da Fome na África. O evento atravessou fronteiras e graças ao fato de a maioria dos grupos que tocaram ser rock. Então tá aí, dia 13 de julho, instituído como o Dia Mundial do Rock. A gente tem que lembrar as bandas que estiveram lá, entre elas Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen. Mas a participação do Queen foi muito forte, né? Todas as fotos que você vê aí tem o Freddie Mercury forte ali, o Sting, o Judas Priest, Duran, U2, quer dizer, o U2 dali também criou toda uma causa, o Scorpio, o Paul McCartney, o Eric Clapton e o Phil Collins, que eu já falei, entre muitos outros artistas, muitas outras bandas. Muito legal lembrar e é muito importante ver o 13 de julho, Dia Mundial do Rock, relacionado a uma causa de conexão mundial e, felizmente, grandes campanhas de artistas para corrigir todas as distorções do mundo, engajando pessoas, conscientizando para a paz, conscientizando para questões climáticas, conscientizando para a questão da miséria, estão presentes até hoje. Então, Dia Mundial do Rock. It's only rock and roll, but I like it. I've got to stick my pen in my heart. Opa! Desafina com o Irineu aí. Bom, hoje também é dia do cantor, então me acho aqui, né? Desafina comigo, hoje é dia do cantor e quero homenagear também. Hoje é dia do engenheiro de saneamento. Aí, nossa homenagem a você no Dia Mundial do Rock. Vira uma página aí pra mim, Thiago. Bom, claro que a gente tem aqui a palavra-chave do dia aqui, entrando na pauta aqui do programa. A palavra-chave hoje é uma palavra bastante séria, brevidade, brevidade. É, você olha para a sua vida quando acorda, você olha para o espelho, você olha para a sua carteira de identidade, você olha para a vida passando, você olha para o seu joelho doendo, para o seu tornozelo inchado, para o seu cabelo esbranquiçado, seu cabelo caído, você olha para aquelas marquinhas de tanto você sorrir na vida ou de tantos sofrimentos que você também precisou passar por eles, e aí você fala, puxa vida, a vida passou rápido. Você sabe quem sabe que a vida passa rápido? Depois que a gente está cruzando dos 50. Depois que você cruza dos 50 é que você vê que foi tudo tão rápido. Essa noção de tempo e de brevidade a gente sabe quando acaba. Quando tem pouco que a gente entende que tudo aquilo que a gente viveu passou muito rápido. É, são as perspectivas, né? A gente é pequenininho, quer crescer, quer ficar adulto, quer viajar, quer independência, quer tudo isso. E depois, quando a gente fica velhinho, é a mesma coisa. A gente quer viajar, quer independência, né, Irineu? Mas é isso aí, é a brevidade. Vamos refletir sobre brevidade hoje, porque tudo tem um tempo de duração. E eu gosto muito quando eu fico refletindo sobre futuro. E a gente tem essa questão filosófica com o tempo. O que é o tempo? Que substância é essa? O que é o tempo? Ninguém conseguiu ainda explicar direito. Sabemos que há tempo da colheita, há tempo de dor, há tempo de lutar, há tempo de semear, há tempo de colher, enfim. Tem aquele texto lindo do Eclesiastes falando sobre o tempo, onde a gente se coloca dentro dos ciclos. Mas o tempo está aí. O que a gente faz com isso? Que vida, que história a gente coloca nos minutos e segundos e horas do dia de hoje até você voltar para o travesseiro? Saiba que vai passar rápido, então faça com que cada minuto tenha significado. Crie eventos para a sua vida. A vida é marcada por eventos. É, em qualquer fase da vida é bom que você faça aventuras. Que tipo de aventura você pode fazer? Não fique em casa, não fique na mesmice, porque sem evento, você quando olha para trás fala, o tempo passou rápido e eu não fiz nada. Já se você tiver uma memória para lembrar de tantas as coisas que você fez, que você tentou, não importa se acertou ou se errou, mas em tantos movimentos, tanta presença que você teve em várias situações, aí você vai ter uma vida preenchida com a sua substância, com o seu valor, com as suas tentativas, porque é para isso que você vive. Mas é isso aí. Tem aquela frase do Benjamin Disraeli, né? O professor Cortella vive falando dessa frase também. A vida é muito curta para ser pequena. É demais isso, né? Não precisa nem explicar. A vida é muito curta para ser pequena. Então, olha, coloca aí valor, esteja junto dos seus afetos, esteja junto do seu propósito, dê um sentido para a sua vida, cuidado para não banalizar esse tempo, esteja na sua missão, esteja forte querendo essa vida, que aí a sua vida jamais será pequena, você sempre estará envolvido nas causas do seu tempo. Vai estar engajado, solidário, colaborativo, cooperativo com as pessoas do seu círculo, com as pessoas do seu tempo. É isso aí. Isso vai dar substância, significado para que você não tenha uma vida pequena. O que ela passa, não tem saída. A vida, diz o Bertrand Russell, é demasiado curta para nos permitir interessar-nos por todas as coisas. Mas é bom que nos interessemos por tantas quantas forem necessárias para preencher os nossos dias. Não é você fazer uma ocupação da sua agenda por status. É por prazer, é por interesse, por curiosidade, é porque vale a pena. É não sacrificar nada que seja importante entre todos os seus papéis. E aí você vai elencar quais são os seus papéis. Você é pai, você é mãe, você é marido, você é esposa. Você é cidadão, você é engenheiro. Você tem um papel profissional, você é CEO, você é colaborador. Enfim, não importa o papel que você ocupe. Todos eles permitem que você desenvolva outros papéis, que são os papéis de pai, de mãe, de irmão, de namorado, de mulher. Enfim, todos os papéis de criatura também de Deus, que entende o mistério, que entende o milagre e sabe estar presente nele. O outro filósofo, Jean-Jacques Rousseau, diz que os homens dizem que a vida é curta e eu vejo que eles se esforçam para a tornar assim. É um esforço para tornar a vida curta? É por causa dos cuidados que a gente deixa de tomar para preservar a nossa integridade física? É isso também. Então cuida da sua saúde, cuida dessa estrutura para que você tenha uma vida emocional e espiritual expandida, certo? Para que você vá muito além desse corpo e transcenda. Mas é isso aí, pense sempre na brevidade, pense sempre que o tempo passa e passa, quer você ou não, se você fizer alguma coisa ele vai passar, se você não fizer nada ele vai passar, só que ele não resolve tanta coisa assim para você não, tá? Se você for o ator, se você for protagonista, se você for a dona, for o dono da sua história, pode ter certeza que vai valer a pena. É isso que você tem que fazer. Não importa onde você está, que lugar você ocupa na pirâmide alimentar aí, quantos anos você tem, se você é jovem, se você é velho, se você tem dinheiro, não tem dinheiro, se está doente, se está com uma situação difícil, você está viva, você está vivo. É sempre bom lembrar isso de manhã. Você pode fazer alguma coisa. E até o último segundo, até a última respirada, até a hora que você puxar o último sopro divino, esse que faz a mágica invisível de te alimentar as suas células pelo seu nariz, até o último minuto, tenha a capacidade de encantar-se por estar vivo. É isso que faz a sua vida valer a pena, tá? Que você não deixe a sombra, que você não deixe nada turvar o seu caminho. E que você experimente os rios, as águas frias, as ondas bravas do mar. Que você experimente a emoção só para lembrar-se que está vivo. Está vivo? Está vivo? Está vivo? Toda vez que você tiver algum pensamento mórbido, dá uma beliscadinha. Fala assim, deixa eu ver se eu estou aqui. Eu estou aqui. Belisca mais forte. Até você sentir que está aí mesmo. Está aí mesmo. Estou vivo. Então, o que, que eu faço com essa existência, com esse milagre? Então vai lá, a vida é breve e você é importante e você pode dar significado a cada minuto. Aí sim, esse minuto, esse segundo, esse momento vai se eternizar. Você vê? É breve, mas pode se expandir. Olha para a sua memória, olha para as suas vivências. O que é que visita o seu pensamento sempre? Que você visite aí os pensamentos bons. Aquele momento que você não queria que acabasse nunca. É isso que você carrega no seu coração para sempre. Esse é o Kairos, aquela experiência positiva. Então, procure o Kairos, procure se entregar, procure estar presente naquilo que você vive, nos contatos que você tem, especialmente com o outro, com essa pessoa que está perto de você aí. Comigo também, com as pessoas que estão na internet, com esse respeito, com esse interesse verdadeiro. Vamos nessa então! Eu estou torcendo aqui mesmo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. E a gente vai seguir. Daqui a pouquinho tem hoje aqui, nós vamos falar de um assunto muito legal que é naturologia, uma área da medicina. Tem o naturólogo que vai conversar com a gente aqui, o Igor. Vai ensinar para a gente, vai falar coisas muito legais sobre sua saúde. São esses meios de medicina integrativa, onde você junta todas as experiências que a gente tem, que possibilitam a gente cuidar melhor da gente, para viver melhor, ter um bem-estar e ter saúde, incluindo todas as ciências. É isso aí, todas as formas de estar bem, para que você evite todas as fórmulas químicas. As fórmulas químicas, elas não resolvem os problemas principais que a gente tem, elas só resolvem a consequência. Então vamos ter aí o Igor falando sobre isso. Tem também aqui o professor Karnal, que vai falar com a gente hoje, é o Karnal, né? E já já vou destacar a celebridade do dia também, que é a Rock. Mas antes, chega aí, Roberta, dizendo o que o Elmer Baumgratz leu nos astros do dia, que influência ele traz pra gente. Diga o seu bom dia aí, Roberta.
E o astral do dia por Elmer Baumgratz. Lua cheia. O mesmo sentimento de seriedade de ontem ainda continua. As relações estarão pautadas em compromissos profissionais e que visam algum resultado prático e material. O dia não favorece reuniões festivas, encontros descompromissados e frivolidades. Hoje, o plano mental está fortemente ativado e estimula o desenvolvimento de novas ideias e novos projetos. Aliando a originalidade mental com o senso de dever, você pode ter ações eficientes e fazer com que este dia seja bastante produtivo. Pontos fortes: organização, estabilidade, engenhosidade. Pontos fracos: frieza, intolerância, seriedade.
Epa! Vamos lá para a nossa celebridade do dia, claro, Dia Mundial do Rock, e vamos ficar nessa linha, né? Pena que a gente não pode tocar música aqui por causa da internet, tem toda uma questão de direito, de trabalho, ainda não dá para a gente fazer aquilo que a gente sempre fez no rádio, ilustrar os papos com as músicas, como eu gosto. A nossa frase sempre foi tocando músicas, trocando ideias, sem perder a notícia, como você sabe. E a música traz um agregado muito bom. Mas aqui o papo está garantido e a gente fica lembrando das músicas. Mas como a celebridade do dia é rock e o dia nasceu por causa de uma causa social rock, então eu quero destacar como celebridade do dia hoje, como você sabe, os influencers que a gente destaca aqui, a gente que traz uma contribuição, inspiração, relevância para causas importantes. E esse cara vem do rock, de uma banda importante que também tem uma escolha temática na vida. É o Bono do U2. Esse cara aí, ó. O Bono do U2, o nome dele mesmo é Paul David Helson OBO. Conhecido pelo seu nome artístico Bono. Ele, além de cantor, né? Hoje é dia do cantor. Ele é o vocalista da banda U2. Ele é filantropo, quer dizer, ele tem muitas causas humanitárias, muitas ajudas. Ele é compositor, empresário, também irlandês. Aliás, eu conheci a banda cantando Sunday, Bloody Sunday, falando daquelas questões das brigas, das guerras religiosas, né? Entre católicos e protestantes da Irlanda, e teve um lá também, por causa de todos aqueles problemas civis ali, teve um domingo sangrento, eles fizeram essa música, seria a música ajudando a gente a pensar a realidade. I can't believe in this day. Você procura aí, Sunday, Bloody Sunday, para homenagear. Bom, tá aí o Bonney, vocalista principal da banda de rock U2, nasceu em Dublin, na Irlanda, onde conheceu também a sua esposa, Alison Stewart, e todos os seus parceiros do U2. Bono escreveu quase todas as letras da banda, muitas inspiradas em temas sociais, temas religiosos e políticos. Durante seus primeiros anos na banda, as letras de Bono contribuíram para o tom espiritual e rebelde do grupo musical. Conforme a banda amadureceu, o foco das suas inspirações mudou para experiências pessoais compartilhadas com os membros da banda. Fora da banda, ele colaborou e gravou com vários artistas, faz parte da diretoria da Elevation Partners e possui um hotel chamado The Clarence Hotel em Dublin, junto com The Edge. Bono também é amplamente conhecido por seu ativismo relativo à África, para o qual ele cofundou também a Data Edun, a One Compan e Product Red. Organizou e tocou em vários shows beneficentes e se reuniu com políticos influentes, Bono tem sido elogiado e criticado por seu ativismo e envolvimento com o U2. Foi nomeado para o Prêmio Nobel da Paz, agraciado com o título honorário de Cavaleiro pela Rainha Elizabeth II e nomeado como Personalidade do Ano pela revista Time, conquistando 8 prêmios e nomeações. Pois é, o ativismo do Bono e de muitos outros artistas saiu realmente da banda, saiu do show, para estruturas mesmo organizadas para fazer frente à má política, para fazer frente às organizações que controlam o capital do mundo ou as direções do mundo. Isso tem sido muito importante nos últimos tempos e a gente acaba tendo, além dos políticos que nos traem, a voz de muitos artistas que expressam as nossas posições e de uma maneira organizada, não é apenas gritando no palco. Como você já pôde perceber, aquela reunião dos empresários, dos homens ricos, do dinheiro do mundo em Davos, de vez em quando, quase sempre, de vez em quando não, sempre tem Bonovox também em suas reuniões, sempre apoiando instituições importantes. É aí que ele merece também destaque aqui no seu primeiro programa no Feliz Dia Novo como celebridade do dia, influencer de verdade aqui no seu primeiro programa hoje, Bonovox, Dia Mundial do Rock. Vira a página aí. E agora é hora de desafinar comigo, hein? Quem tá afim de desafinar? Bom, se eu tô no Dia Mundial do Rock, então vou trazer um cara fundamental aqui, tá no DNA do rock nacional, né? Ele e o parça dele. Mas eu vou falar dele mesmo, o Erasmo Carlos, que sempre teve a cara rock and roll de verdade, né? O Roberto depois ficou bastante melado, ficou impróprio para pessoas, né, que, portadoras de diabetes, porque é muito açucarado, totalmente romântico. O Erasmo, na verdade, ele é um romanticão, sim, mas enfim, o brand dele, né, a cara dele, ficou do rock and roll. E quem é que não lembra? Se não lembra, mesmo sendo pequeno, porque todo mundo gravou essa música, o Frejá, o Barão Vermelho também gravou essa música. Você vai lembrar para desafinar comigo. Como é que é a frase? Pode vir quente que eu estou fervendo. Aquela coisa rock and roll, machista, né? Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem. Pode vir quente que eu estou fervendo. É aquele que não foge de uma briga, mas é uma briga passional, né? Pode tirar seu time de campo. Canta aí, desafina comigo. Meu coração é do tamanho de um trem, você vê, ó. Tá brigando, mas não tá. Já tá botando o coração no meio. Iguais a você, eu apanhei mais de 100 aí, ó. Cara todo metido à besta. Pode vir quente que eu tô fervendo. Muito bom, hein? Desafina aí comigo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Legal, pode vir quente que eu estou fervendo. É muito legal assim, quer dizer. O rock and roll é machista, né? Tem um rock and roll de ultradireita agora, um rock and roll super retrógrado, né? Tem um rock and roll reaça aí, pesado, que a gente não entende muito, né? Ao mesmo tempo, a gente está destacando aqui o rock and roll pacifista, o rock and roll da causa social, o rock and roll das questões do nosso tempo, da questão climática, o rock and roll docinho, o rock and roll só na atitude mesmo, mas numa atitude sempre do bem e nunca promovendo a guerra, nunca promovendo o ódio. O rock do ódio não tá com nada também, né? O rock da militância, o rock nazi não tá com nada, sou contra totalmente isso. Aliás, toda a expressão artística que se volta para o ódio, toda a personalidade que se volta para o ódio, a gente que tem na arte justamente um distanciamento da realidade para a gente olhar com outros olhos, com visões diferentes, fora da caixa, fora da asa, fora das estruturas, fora das rotinas, a gente não pode ter na arte a expressão do ódio e da violência. Mas enfim, o rock teve essa atitude também, essa brincadeira já por causa da sociedade que foi mudando, machista, coisa e tal. E o Erasmo também tem muitas músicas assim. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Antes de entrar nos jornais, para entrar nessa tal realidade, ver o que roda por aí, que assuntos estão circulando, o que vai deixar a gente chateado, o que vai fazer treta, o que vai produzir treta na internet quando a gente fizer qualquer comentáriozinho, vamos dar uma olhadinha para quem está comigo logo cedo, ao vivo aqui no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Quem é que chega aqui, Thiago? Aí, Carlos Alberto Machado, agora mais um novo dia, vamos nessa ser feliz. É para ser feliz mesmo, estamos aqui para isso. Vanessa Garcia Bravo, feliz e abençoado dia, o que ela diz, estamos torcendo. Célia Arruda, bom dia, te conheço faz tempo, hein? Tá com essa turminha boa aí, hein? Eita, nós. Raquel Araújo, feliz dia novo, estamos aí. Roger Suroda, sempre trocando ideias. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar chover. Veio com a frase musical hoje, hein? Nos primeiros erros eu, é a turma do rock anos 80, meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol. Tá aí, lembrando o Kiko Zambianchi, o Roger Schroeder. Obrigado aí, Roger. Rô Barros, hoje é dia de rock, bebê. Dia de rock, bebê. É isso aí, Rô. Obrigado aí, obrigado pela presença. Roque Brito, feliz dia novo, paz e bem. Vida plena, estamos aí na vida plena, na vida intensa. A coach Marisa Fonte, feliz dia novo para você, para todos também. Está dizendo aqui, Sandra Gonçalves, beijão para você. Bom dia, vamos nessa. Bom dia para você que acorda, você que está na rádio, você que está no podcast. Apareça aqui, viva a vida, cada dia como se fosse o último. É isso aí, viva a vida, cada dia como se fosse o último. Essa é uma boa, né? Feliz dia novo, direto de Embu das Artes, do Flávio Silva. Carlos Machado, lindas palavras, Irineu. Estava falando aqui sobre brevidade, sobre aproveitar a vida e o melhor de cada um. Olha aí, a família Schroeder está aqui. A Helena está dizendo o seguinte: feliz dia mundial do rock. Nos momentos mais difíceis e mais felizes da minha vida, ele sempre está comigo. Para todos os roqueiros do planeta, eu desejo um excelente e repleto repertório para hoje. É isso aí, muito bom. O rock já virou poesia também, com Bob Dylan, pacifista, lá nos anos 60, cantando Blowing in the Wind, né? Bem plácido, mas afinal, o que é rock and roll? Os óculos do John ou o olhar do Paul? É qualquer nota, qualquer notícia. Isso aí tá lembrando outra frase do rock. Feliz dia novo, Bey. Carlos Eduardo, bom dia. Sempre, sempre bom dia. Tamo nessa. Meire Neves, feliz dia novo para ti, Deus abençoe sempre, obrigado. Aí o Jorge Karnevski Júnior, bom dia, excelente quarta-feira para todo mundo também. É isso aí, essa rede conectada, todo mundo se abraça por aqui, todo mundo dá um oi, todo mundo dá um bom dia. E é muito legal ter você com a gente, muito obrigado pela presença aqui. Feliz dia novo, seu primeiro programa tem o apoio de G-Info, Folha Fácil G-Info. Afinadíssima com o E-Social, gi.com.br e Trilha Empregos. O emprego que você procura está procurando você. Vai lá, vai lá. Vamos rodar e daqui a pouquinho tem as notícias do dia e tem também Leandro Karnal falando o seguinte para você. Presta atenção, o Leandro Karnal vai pegar pesado. A vida é muito curta para perder tempo com gente babaca. Ele vai dizer algo mais ou menos assim. Mas pode virar aí, Thiago.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Pior que não ler nenhum jornal, vai ler um só, é o que eu digo. Eu tô lendo aqui por cima, tá? Dando uns pitacos aqui por cima. Depois você vai ler direito, se aprofunda nos assuntos. Começando aqui pelo portal Folha de São Paulo. Votação do Congresso sobre emendas teve recuo do Centrão e articulação de Pacheco. Obrigatoriedade de pagamento de verbas políticas foi derrubada, mas oposição vê falta de transparência. Pois é, ano eleitoral, aquilo que a gente sabe, precisa ficar atento. Quem é que está beneficiando quem nessa conjunção carnal, nessa coisa da velha política entre o governo e Congresso? Lira suspende a votação da PEC que amplia benefícios após aprovação em primeiro turno. PEC que amplia gasto social em ano eleitoral. Os argumentos a favor e contra. É bom você ler essa matéria. Tenta lá depois na Folha de São Paulo. Estupro, falta de acompanhante facilita abuso sexual em hospitais, diz defensora pública. Bom, esse caso aí deixa a gente, né, enojado, né? Coisa terrível, né? Esses últimos acontecimentos. Tem as imagens também do sucessor do Hubble, as novas imagens de James Webb vão de nebulosas próximas a galáxias distantes. Quando a gente vê essas imagens novas do cosmos, nossa, é de chorar, né? Como é grande esse mundão do lado de fora. Mas o Jung dizia que é muito maior esse mundão quando você fecha os olhos pro lado de dentro, viu? Tumulto na eleição amarra lógica de violência política de Bolsonaro, escreve Bruno Bogossian. Entidades alertam para custo democrático da violência política. Isso é um perigo. E aí na foto vem uma ilustração com o Bolsonaro apontando a pistola para algum alvo, que a gente não vê qual é o alvo. Eleições 2022, família de bolsonarista diz que crime em Foz não foi político e que vive pesadelo. Imagina mesmo o pesadelo que é uma família ter um ativista partidário. A gente vê como que a política entra como uma doença na cabeça das pessoas. É uma oportunidade de uma boa discussão e a gente vê pessoas que realmente não têm um senso crítico e que compram um discurso de um político, uma inspiração para a violência e tem a arma, tem acesso à arma, ou pela lei, ou porque é um trabalho, como é o caso dele, e depois vai lá, comete uma tragédia dessa, quer dizer, a família se sente criminosa, porque a família não tem nada com isso. Aquela pessoa está doente mental porque não tem filtro. A política é para se discutir, mas não é para guerrear. É para se debater, não é para guerrear. É lamentável, sim, a gente tem que entender o drama das famílias, né? Da vítima, a família da vítima que está sofrendo e a família do criminoso. É muito, muito difícil, né, lidar com esse tema e a gente vê que tem a ligação com a política, com o estímulo dado pela política, que é muito, muito, muito perigoso e é algo que a gente tem que bloquear no país, né? Esse tipo de discurso que leva a acreditar que armas, que a força, que a violência vai mudar alguma coisa. Nós não estamos numa briga entre o bem e o mal, viu? Isso é uma democracia, são diferenças de posições. Não existe o capeta e o santo, não. Existe o capeta e o demônio e o coisa ruim e essas coisas. Então vamos imaginar assim, não tem nenhum Deus, não tem inocente entre os líderes. Eles estão debatendo ideias, se você comprar aquilo como bem ou mal, dançou. Mas vamos lá, Jornal O Globo, pior que não lê nenhum jornal, ler um só. Caixas d'água viram moeda política em órgãos controlados pelo Centrão sob suspeita de superfaturamento. É o mesmo Codefasf Denox, criado para melhorar a condição de vida em áreas cearenses carentes, tiveram verbas turbinadas nos últimos 2 anos. É o toma lá da velha política que a gente tem no Brasil ainda. Papo são, não é doideira não, ter o hábito de falar sozinho é bom para a saúde mental. Ah, bem, ainda bem, ainda bem, vai ler depois lá. Eu falo sozinho desde sempre, locutor de rádio, você sabe, né? Fala sozinho. A gente entrava naquele estúdio, às vezes, de madrugada, não tinha ninguém. O outro locutor vai embora, você tem ali a sua mesa, você abre o microfone e fica falando sozinho. Estou acostumado a falar sozinho, até profissionalmente. Só não estou sozinho, porque eu fico imaginando que da outra ponta tem um rádio com alguém ouvindo. Eu penso lá que é meu filho, que é meu amigo, que é meu tio. Eu penso lá que é minha mãe. Eu penso que é aquela pessoa. Eu imagino aquela pessoa que estaria do outro lado. Mas eu estou sozinho, falando. Então, cada hora eu vou mudando de assunto, porque eu fico imaginando que eu estou mudando de conversa com pessoas aí. É claro que a gente aproxima para o genérico, mas é muito, muito legal ver as pessoas falando sozinhas, né? No começo, a gente tinha vergonha de falar com o telefone na rua. Lembra quando chegou o celular? A gente pegava o celular assim, ia para um cantinho para falar, porque ninguém ia entender a gente falando sozinho, as pessoas na rua não estavam, não era todo mundo que tinha celular, então você se escondia. Agora não, o cara tá dentro do ônibus, dentro do busão, dentro da van, no avião, tá gritando, tá xingando no telefone. Falando sozinho, não, tá no telefone. Mas vamos lá, pior que não ler nenhum jornal, ler um só. Deixa eu passar aqui para outro portal, Jornal do Brasil. Gleisi, diálogo com Bolsonaro sobre campanha pacífica seria ridículo. O Bolsonaro não dialoga, diz ela, não tem possibilidade de dialogar com Bolsonaro. É ele a encarnação da violência sentada na cadeira da presidência, diz a presidente do PT. O que é verdade, você tem alguém que agride o tempo todo e depois vem falar, vamos falar de coisa pacífica. É natural que tem que ser pacífico. É só cada um deles se comportar, não precisa fazer acordo. Você acha que os políticos, os líderes políticos precisam sentar para fazer um acordo para ter uma campanha pacífica? A gente está vendo, presidente. A gente está vendo, dona Gleisi. A gente está vendo, seu Lula. A gente está vendo, seu Ciro. A gente está vendo, dona Tebet. A gente sabe quem é agressivo, a gente sabe quem é violento. Não precisa sentar, fazer um acordo de paz é sinal que não preciso confiar em ninguém. Cada um tem que tomar conta da sua paz, Cada um tem que ter respeito, não só com seu adversário, respeito conosco, que estamos assistindo essa bandalheira, essa violência, essa acusação, esse desrespeito, essa falta de sensibilidade. É isso que importa. Sentar para fazer acordo de diálogo? Pô, que coisa mais absurda, né? Tem sentido uma coisa dessa? A gente tá vendo, a gente tá ouvindo, a gente sabe quem agride, a gente sabe como agride, a gente sabe quem traz pra conversa, quem debate de verdade, a gente quer bom debate. Vamos lá, falando de gente ruim, de coisa ruim, Lira alega problema na internet e suspende sessão. Votação da PEC da eleição segue nessa quarta. Problema na internet, me engana que eu gosto, né? Cantarinha aqui, o Zeca Pagodinho. O texto base havia sido aprovado com 393 votos a favor e 14 contrários, mas o governo passou o dia numa espécie de força-tarefa para mobilizar a base e garantir quórum para não perder nos destaques. A oposição planejava usar a votação das sugestões de mudanças no texto base para derrubar o estado de emergência. Bom, estado de emergência não existe, isso também já foi uma coisa criada para fazer transferência de dinheiro para políticos, para alimentar campanha eleitoral, quando é proibido por lei, quando você coloca emergência como se o Estado tivesse emergência. Emergência, seu Lira, emergência, seu Bolsonaro, foi na pandemia, no começo. Nós não temos emergência agora, nós temos inflação, uma inflação braba. Nós temos problemas de miséria por causa da inflação, nós temos problemas de desgoverno, nós temos problemas de corrupção. O estado de emergência é o estado da gestão pública, é esse que é o problema. Vamos olhar direito, isso aí a gente tá vendo, a gente tá assistindo, hein? Pior que não lê nenhum jornal, ele não só. Deixa eu entrar aqui no portal do Estadão, vai. Trabalhador que ganha um salário e meio mínimo pode ser obrigado a pagar imposto de renda, tá vendo? Em 2015, pagava o tributo quem recebia mais de 2,4 salários. Com a disparada da inflação, a desatualização do limite de isenção atinge cada vez mais quem ganha menos. É isso que a gente precisa debater. Quer dizer, nós temos um estado de transferência. Tem gente que fala que é transferência do rico para o pobre, não é. O Brasil tem um estado aí que precisa entrar as reformas tributárias, onde o pobre é que transfere para o rico. Porque o rico paga menos do que o pobre, proporcionalmente em relação ao que ganha. É isso que precisa mexer, é isso que a gente quer ver no debate eleitoral. Porque isso aqui não tem fake, isso aqui é um dado. Imagina, o que você ganha aí? Você ganha um salário mínimo e meio, você não ganha perto de R$2.000 e ainda vai pagar imposto de renda. Um link aqui também, mudando de assunto aqui, no Estadão. Nova geração de startups evita demissões e resiste à crise que atingiu unicórnios. Ao contrário da queda em investimento em campanhas bilionárias, empresas de inovação em etapa inicial viram aportes crescerem em relação a 2021. O New York Times, sobre internacional, sobre a Ucrânia, o Thomas Friedman escreve: a guerra da Ucrânia está prestes a entrar numa nova fase perigosa. Alerta ele em sua análise. Duração do conflito exaure exércitos e aliados e há riscos de se estender até o inverno. Muitos generais russos morreram, mas os resolutos da OTAN estão cansados. O editorial do Estadão destaca: pretensão da defesa de fiscalizar eleições é inconstitucional. É aquilo que eu comentei ontem aqui, o ataque do Ministério da Defesa às eleições, publicado nesta quarta-feira. O Ministério da Defesa, ele pertence ao governo, não é um órgão de Estado. O Exército é um órgão de Estado, o Exército já foi convidado. As eleições são administradas pelo TSE. Tem sido assim. Qualquer interferência, formas de fragilizar, uma vez que esse setor do Exército está partidarizado, que é uma coisa bastante questionável. O Exército precisa garantir que as coisas ocorram, não participar de qualquer movimento partidário, porque, afinal de contas, o Exército está com o presidente da República eleito. Hoje é o Bolsonaro, amanhã pode ser a Tebet, pode ser o Ciro, pode ser até o Lula de volta. Então, o Exército não está alinhado a qualquer presidente da República, ainda que qualquer profissional do Exército vá lá votar. Mas, como instituição, eles não participam desse processo, porque é a sociedade civil que controla, que administra, que faz a gestão de todos os processos, todas as instituições da democracia. O Exército serve as três instituições de poder da democracia, que são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. É assim, o Exército está embaixo, servindo o Estado. É um órgão permanente. Mas vamos lá. Coisas assim óbvias, mas a gente precisa ficar repetindo sempre isso, porque a notícia vai e volta. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta, chega aí, chega junto aí com a sua da pauta positiva. Vamos ver.
Com informações do Healthline, confira os benefícios da alface roxa e saiba por que você deve incluí-la à sua dieta. 85 gramas da folha contém apenas 11 calorias. No entanto, ela é densa em nutrientes, oferecendo proteínas, fibras, vitamina K, A, C, B1, B2, B6 e B9, magnésio, manganês, ferro e potássio. A alface roxa contém antioxidantes que reduzem o risco de desenvolver doenças, protegendo seu corpo dos danos causados pelos radicais livres. Dentre eles estão o beta-caroteno, que beneficia a saúde dos olhos e diminui o risco de perda de visão, as antocianinas, que combatem a inflamação e melhoram fatores de risco para doenças cardiovasculares, e a vitamina C, que também mantém a saúde do coração e diminui o risco de alguns tipos de câncer. Uma dieta rica em frutas e vegetais é naturalmente conhecida por beneficiar a saúde do coração, e propriedades da alface roxa, como o potássio e o magnésio, podem ajudar. Além disso, deficiências nestes minerais estão relacionadas a condições como pressão alta, insuficiência cardíaca e doença cardíaca coronária. Ela é fonte de vitamina A, que é conhecida por beneficiar a saúde imunológica, o crescimento celular, a saúde ocular e a função normal de órgãos como coração, rins e pulmões. 85 gramas de alface roxa podem prover 127% da ingestão diária recomendada do nutriente. E vitamina K, que é essencial para a coagulação sanguínea, além de beneficiar o crescimento e desenvolvimento dos ossos. Do mesmo modo, essas 85 gramas de alface roxa podem prover 149% do IDR do nutriente. O fato de a alface roxa ser baixa em calorias, mas alta em fibras, faz dela uma aliada ao emagrecimento, pois o alimento aumenta sua sensação de saciedade.
Pois é, isso aí. Como é bom uma alface, né? Como é bom comer mato, né? Que delícia. É, alface vermelha. Bom, ó, Regiane Amália apareceu aqui. Bom dia, feliz dia novo, viu, Regiane? Obrigado pelo toque. O Ulisses está dizendo aqui, eu dei uma corrigida aqui no som, aumentei um pouquinho mais o microfone. Está bem alto aqui, mas enfim, tem dias que está tudo certo, mas o som fica baixo. Obrigado aí, Ulisses, pela presença, Ulisses Conceição. E obrigado aí pelo toque. O bom dia, feliz Otoniel Schneider, também ele está compartilhando aqui, a Márcia Regina de Borba também, esse papo, muito legal, vamos nessa. Mas estamos falando aqui de brevidade, a palavra-chave e a agenda de tudo de hoje, e eu trago aqui mais uma vez um recorte luxuoso aqui com o professor Leandro Karnal, que eu gosto sempre de trazer aqui as suas reflexões de palestras, enfim, de recortes, que venha contribuir para esse papo nosso da manhã, e ele daqui vai, em síntese, dizer que a gente não pode perder tempo com bobagem, né? Precisa tomar cuidado, brevidade, o tempo é curto, a gente precisa administrar bem esse tempo para ter valor, e ele até manda na medalhinha, a vida é muito curta para perder tempo com gente babaca, né? Então, vamos aí, vamos para esse recorte do professor Leandro Karnal.
Fazendo de mim? É um momento para pensar. O que eu estou fazendo de mim? Essa é a vida que eu estou querendo levar? Com as pessoas que eu quero? A vida é muito curta, gente, é muito rápida, é muito passageira, e ouçam alguém de mais de 50. Depois dos 40 parece que fica mais rápido ainda. Parece que passa numa velocidade incrível. A vida é muito curta para que se perca tempo numa existência medíocre, numa existência pequena, numa existência fraca. A vida é muito curta para que eu tenha uma família que eu não ame, para que eu tenha um emprego que eu não goste, para que eu tenha um trabalho que eu não me dedique. Ela é muito curta para eu ser medíocre. É muito pouco tempo para isso. Perguntem o que estamos fazendo de nós mesmos e sigam o conselho que Sócrates fundou a filosofia ocidental. Conheçam-se, conhece a ti mesmo, conhecimento de si. Sigam esse conselho, sigam essa ideia de saber quem vocês são. Se eu me conhecer, ninguém me ofende. Se eu me conhecer, ninguém me ataca. Já disse isso várias vezes na internet. Quando alguém me xinga no trânsito, eu tenho que saber se a pessoa está dizendo a verdade ou mentira, e nos dois casos eu não posso me ofender. Conheçam-se, saibam quem vocês são. O ano passado um aluno bateu a porta na minha cara e gritou: careca. O que eu vou dizer para esse aluno? Não, retire o que você disse, não, estou ofendido. Vejam, as pessoas têm direito a dizer o que querem, é um direito constitucional. Eu só me ofendo quando eu concordo com elas. Ataque é veneno. Veneno só funciona se eu tomar. Ataque é veneno. Eu preciso tomá-lo. Então, se eu não tomar, o veneno não funciona. Já ouvi no trânsito de São Paulo e gravei um programa sobre isso uma vez, um café filosófico. Alguém me gritou, insinuando que minha mãe exercia atividade erótica remunerada. Examino a biografia de minha mãe, hoje com 80 anos. Na juventude ela está sempre com o rosto fechado nas fotos, como era próprio daquela época, nunca sorrindo. Era obviamente uma mulher fiel, sempre triste, fechada, uma mulher de um homem só. Não ria, não tinha aquela pele brilhante da mulher que não é tão dedicada. No passado por virtude, no presente por falta de mercado, minha mãe não é uma prostituta. Então eu não me ofendo. Mas se ela fosse, e não é crime no Brasil ser, eu teria que dizer à pessoa: ah, você conheceu uma mãe? Você ia lá em casa? Não. Também não teria que me ofender. Segundo xingamento mais comum e mais estranho, diz respeito à orientação sexual, que é mais estranho ainda, já que orientação sexual não é xingamento, mas é uma característica de cada pessoa. Alguém insinua que eu seja de uma orientação sexual específica. Eu observo e penso: tenho 54 anos, é uma idade boa para você já saber seus orifícios preferidos. É uma idade que, grosso modo, você já sabe mais ou menos o que você gosta. E não haveria problema nenhum em gostar de outra coisa. Então eu digo: você está enganado. Seguindo o velho conselho do Rio Grande do Sul, onde eu nasci: por onde sai o feijão, não entra mandioca. Bem, mas e se fosse? E se fosse? Sem problema algum. Eu diria a essa pessoa também: você me conhece? Eu não lembro do seu rosto, mas eu olho sempre o travesseiro, quer dizer, eu não vejo, estou sempre na fronha, eu não lembro bem do seu rosto. Sem problema também. Quando alguém lhe xinga de velha, de feio, de babaca, de filho de alguma coisa, quando alguém lhe xinga até dizendo um time de futebol específico, que eu não vou repetir, resta você saber, a pessoa está certa ou errada. Se ela estiver certa, ela não está me ofendendo. Se ela estiver errada, está me ofendendo. A vida é muito curta para que eu perca tempo com babacas cheios de ódio. A vida é muito curta para isso.
É, tá vendo só que ensinamento? A vida é muito curta para perder tempo com aquilo que não vale a pena, aquilo que não te acrescenta. É melhor ser indiferente, deixar passar. Por causa da brevidade, que é a nossa palavra-chave, a agenda, a atitude hoje. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na página Preto Sou, colaboração do Sandro Mendes, do Rio de Janeiro, sempre pautando aí, buscando na mídia, nas publicações, os temas de diversidade e inclusão. Vamos ver aqui, ó. Férias esquentam a programação e levam o público de volta aos museus. O Sandro também ligado às atividades do turismo e das artes. É isso aí. Em 11 destinos listados pelo jornal Estadão, julho marca retorno de mostras culturais com nomes de peso como Volpi e Portinari. Tem o Museu Afro Brasil, no Parque do Ibirapuera. O museu conta com mais de 8 mil obras que falam sobre o universo cultural africano e afro-brasileiro, com obras de autores nacionais e estrangeiros. O museu busca criar um panorama da influência africana na sociedade brasileira. A entrada para o museu é pelo portão 10, viu? Da Avenida Pedro Álvares Cabral, para quem está em São Paulo. Olha só, streaming lança a terceira temporada de série sobre jovens da periferia de São Paulo. Três amigos de uma favela paulistana tomam rumos diferentes na vida. Doni se torna um rapper famoso, Rita quer ser pastora evangélica e Nando envereda pelo crime. Terceira safra da série, criada pelo produtor musical Condzilla, junto com Felipe Braga e Guilherme Quintela, mostra os protagonistas encarando novos desafios. Os seis novos episódios foram produzidos pela Gulen. No sábado passado, o escritor e músico angolano Calaf Palanga e o historiador e compositor brasileiro Kaká Machado debateram a influência da música no idioma de seus respectivos países. Também está lá no YouTube do Museu da Língua Portuguesa, se você quer acompanhar. O evento integrou a programação da Bienal do Livro de São Paulo, encerrada no domingo. Mas vamos lá, Roberta, traz mais uma aí da sua pauta positiva e depois a gente pula para o Momento Insight. E hoje a gente vai ter aqui um papo muito legal sobre sua saúde a partir da medicina integrativa. A presença aqui do naturólogo, o tema será naturologia. Vamos lá.
Tapetes feitos de cabelo humano têm sido usados por voluntários para reter o óleo e outros poluentes químicos de tempestades ou vazamentos causados por navios no mar. O vídeo, parte da série People Fixing the World, Pessoas Consertando o Mundo, a BBC mostra os tapetes produzidos a partir do cabelo cortado no salão de Adele Williams, uma cabeleireira no país de Gales. Ela recolhe o cabelo e coloca-o em uma máquina cedida pela ONG americana Matter of Trust. O cabelo sai de lá, tecido, com aparência semelhante à de um capacho. A ideia original veio de um barbeiro americano enquanto assistia na TV ao vazamento do Exxon Valdez no Alaska, em 1989, e notou que se o cabelo precisa ser lavado com shampoo, é porque é capaz de reter substâncias oleosas.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Momento Insight, texto do livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Morremos muitas vezes nesta vida, não apenas fisicamente. No prazo de 7 anos, todas as células do nosso corpo são renovadas, mas também emocional e espiritualmente, porque as mudanças nos seguram pela nuca e nos empurram para frente, para uma outra vida. Não estamos aqui para simplesmente existir, mas para crescer. Pois é, essa é a história que a gente destacou já aqui do insight de Daniel Carvalho Luz. Essa história eu destaquei ontem, não foi? Então, se eu destaquei ontem essa história, por que que eu vou contar essa história de novo, né? Então, deixa eu pegar uma outra história aqui do insight para contar para você, porque essa é a história do Jó que eu contei ontem. Deixa eu entrar aqui no livro Insight e contar para você que uso não só a inteligência que tenho, mas também toda que eu puder tomar emprestado, diz Woodrow Wilson. Essa é uma máxima. Você pode pensar muito, ter muitas ideias, mas você pode aproveitar as ideias dos outros também que estão aí para colaborar. Ler, condensar e escrever reflexões sobre aquilo que a gente lê, sobre aquilo que a gente vê, sempre é algo altamente gratificante. É o que Daniel Luz faz com seus textos, é o que eu faço com a minha conversa, com as minhas leituras. E a sensação que a gente tem ao contribuir é sempre de entregar não só para divulgação temas importantes, mas também para registrar momentos de reflexão a respeito do nosso papel na vida, seja como profissionais, no contexto de melhoria constante da qualidade e a necessidade da participação de todos na prática de criação diária de um novo tipo de organização que respeite as pessoas, encoraje a expressão absoluta de colaboradores dentro de uma empresa ou dos grupos que a gente frequenta, pessoas que possam assumir compromissos de tornar o seu local, o seu ambiente, sempre num ambiente alegre, nutritivo, humano, positivo, prazeroso, respeitável, saudável e estimulante. É isso que a gente faz com os textos e sites, isso que a gente faz com todo o conteúdo que a gente produz, e é isso que a gente tenta compartilhar e sugerir que você faça também. Não fique fechada, não fique fechado aí com seus conhecimentos e nem se abstenha de aproveitar os estímulos que você tem de aprender com o outro, com a experiência do outro, porque isso sempre vai te enriquecer e vai enriquecer tudo aquilo que você faz e tudo aquilo que você é. A gente sempre recebe comentários acerca da importância da conscientização, do reconhecimento do nosso potencial como pessoas e profissionais, sempre em busca de excelência. E sempre permanece em mim, em nós, a paixão cultural. Claro que você deixa outras coisas que você está fazendo para se interessar por fontes de conhecimento, porque você sabe que isso vai te nutrir. Pode ser livro, pode ser revista, pode ser internet, pode ser canais especiais, documentários, diversos tratados, métodos, apostilas, qualquer lugar onde você encontre uma fonte de conhecimento. É isso aí, por isso que a gente trabalha sempre com o tema Insight. Insight é isso, algo que de repente você pesquisando aqui, lendo ali, você junta com esse pacote de informações que você tem dentro da sua realidade, dentro da sua perspectiva, e aquilo te desperta para algo novo. Esse insight é só seu e foi provocado por uma conversa, por um texto que o Irineu leu do Insight. É isso que a gente faz aqui com o Insight. E a gente vai ter sempre essa pretensão, esse objetivo de levar a pessoas como você reflexão, despretensiosamente, eu volto a dizer, ninguém aqui é dono da verdade, nem eu, nem o Daniel, mas ele sempre vai trazer temas de respeito sobre questões centrais do seu cotidiano, pensamento, sucesso, êxito, verdade, otimismo, palavra, educação, qualidade, excelência, vontade, amizade, sabedoria, liberdade, essas palavras-chave que sempre fazem parte de nossos argumentos. E o insight de todos os dias pretende ser uma janela para se contemplar e refletir sobre esses temas por vários outros primas. Não tenho a menor pretensão de dizer que sou escritor, mas apenas um estudioso e pesquisador de fatos importantes que marcaram nossas vidas. É o que a gente, é o que o Daniel diz, parafraseando o Montaigne. Pode-se dizer a meu respeito que apenas mostrei um buquê com as flores de outros autores e nada trouxe de meu próprio a não ser o cordão que as une, o qual lhe ofereço com prazer. É isso que a gente faz todos os dias. Há mais de 20 anos, né? Lançamos o Insight no ano 2000. No ano 2000 e 2001 fizemos o primeiro evento lá no Tom Brasil. É esse o Insight. É isso que a gente faz. Reunir conhecimentos, reunir inspiração, boas histórias para inspirar, para fazer com que você também encontre as suas possibilidades. Dá um alô aqui para Rosângela Jäger, feliz dia novo. A Thalita está aqui com a gente hoje, que a coragem nos guie e que olhos não se fechem diante das oportunidades. Puxa vida, outro dia A Thalita mandou um texto muito legal que eu li, de um trabalho que ela fez, e estava muito relacionado a esse papo da gente. Eu queria até compartilhar com vocês aqui. Esqueci, Thalita, a gente acabou produzindo e passou. Agora que eu estou vendo você aqui, eu vou trazer para cá, porque outro dia ela falou das experiências, do trabalho dela também com conteúdo, com pessoas e tal, e ela falou de como é que eles elaboraram uma boa conversa, e eu acabei não compartilhando. Vou buscar aqui. Olha a minha querida Michele Carine presente aqui também. Bom dia, que bom que esse programa existe para a gente começar o dia com mensagens do bem. É isso aí, Michele, parabéns você pelo seu trabalho. Ela que já esteve aqui com a gente falando também de empregabilidade, é a atividade que ela trabalha também como agência de empregos. Parabéns para você aí por toda a sua atividade. Obrigado pela presença também aqui, pela colaboração sempre positiva. Lucy Dalva Alves Pires, bom dia, um lindo e feliz dia novo, é assim que a gente gosta. Oi, Mari Silva, bom dia, excelente dia a todos. Como você diz, caiu do céu, você caiu do céu, então aproveite que você caiu do céu, mas você não é um anjo caído, você caiu do céu, porque todo mundo cai do céu depois do sono, né, Mari Silva? Giovanni Souza, bom dia, feliz dia novo para você. Bom, vamos nessa, eu vou virar aqui no apoio de G-Infor, Folha Fácil, G-Infor afinadíssimo com o E-Social e Trilha Empregos, o emprego que você procura, está procurando você, mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br. Eu já volto com o Positivity Talks de hoje, com o naturólogo aqui. Você sabe o que é naturologia? Pois é, você vai gostar muito desse tema, porque vai falar da sua saúde de maneira integrativa. Quem vai falar com a gente é o Dr. Igor de Azevedo. Segura essa aí.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí. Sempre aqui, conversa com quem tem o que dizer de bom. Pois é, tem aqui um papo sério também, um papo reto, um papo saúde. Estou aqui com o Igor de Azevedo, naturologista. Bom, antes da gente entrar no papo, me conta, qual é a pegada do naturologista? Conta pra gente aqui, antes de contar tudo que você tem pra dizer pra gente.
Irineu, começa já, né? Sempre explicando o que é naturologia, porque como é uma área nova no Brasil, geralmente tem uma confusão mesmo. Então, para já começar, se me permitir, já vou começar a fazer uma correção, porque é naturólogo, não é naturologista. Né?
É naturólogo, tá certo.
Naturólogo, assim como tem o psicólogo, tem o naturólogo, né? Então, a gente trabalha com as terapias naturais. Hoje em dia se fala muito das práticas integrativas e complementares, as PICs. Antigamente, né, a gente conhecia essa área como terapias alternativas. Hoje a gente já fala de terapias integrativas, porque a proposta é a gente trabalhar junto com os demais profissionais da área da saúde, né, ter uma integração com as equipes de saúde, e também porque a gente busca cuidar da pessoa de um olhar integrativo. Então, tanto a parte física quanto emocional, social, né, espiritual, para quem acredita também. Então, a gente busca esse cuidado mais ampliado com as terapias naturais. Então, vai desde acupuntura, meditação, chás medicinais, massoterapia, né, geoterapia, que é terapia com argila, mas principalmente a educação em saúde. Então, é mais ou menos isso que define a naturologia.
Quer dizer, vocês, então, dentro dessa especialidade que você disse que é nova, considera todas as práticas ancestrais ou tradições, ao mesmo tempo, todo o processo científico aí da evolução da ciência, da medicina. E especialmente com isso que a linha mesmo tradicional da medicina, de algumas pessoas, trazem, que hoje é, vamos dizer assim, o clínico geral, né? Aquele que ouve, de fato, o paciente, entende a vida dele, né? E não faz aquele diagnóstico objetivo só a partir daquela dor naquele momento. É isso?
É isso. É importante lembrar que a naturologia é um curso que tem 25 anos no Brasil, um curso de bacharelado, né? Então, a gente é uma nova profissão. Muitas vezes a pessoa fala, Igor, então você é médico? Então você, não, eu sou naturólogo, eu sou um novo profissional, é uma nova profissão mesmo. Então a gente atua, né, com esse olhar integrativo, então a gente acaba fazendo essa clínica geral, né, mas isso não substitui o trabalho do médico, nem do psicólogo, nem do nutricionista, a gente vem para complementar mesmo, né, e buscando sempre tentar entender a relação dos níveis humanos com a queixa, no sentido, por exemplo, estou com uma gastrite, a gente não vai olhar só para o estômago, a gente vai ver a parte alimentar, o sono, a parte emocional, a gente vai buscar sempre ampliar esse olhar e fugir daquela coisa muito linear, né, de que doença e saúde são coisas opostas. Não. Então, um ser humano é um ser complexo, não no sentido de ser difícil, mas no sentido de ser amplo, e a gente tem que considerar toda essa amplitude que envolve a vida humana, a natureza, para a gente começar a entender o que realmente é saúde, o que realmente é bem-estar, né?
Tá, então vamos entender então que o naturólogo, ele trabalha uma consciência do paciente ou do ser humano ali em relação ao seu bem-estar, à sua condição física, emocional, é isso? É uma consciência a respeito do seu funcionamento?
É uma consciência por quê? Porque quando a gente vai cuidar da saúde, na minha visão, na minha experiência, a única forma de cuidar da saúde é o autocuidado. Então não tem como eu fazer algum tratamento, colocar uma agulhinha, passar um remédio que a pessoa toma e de repente ela começa a fazer atividade física, de repente ela começa a alimentar bem, não existe. Então cuidar da saúde exige que a pessoa seja protagonista da vida dela. Não tem como o profissional terapeuta obrigar ninguém a cuidar da saúde, nem fazer algo que a pessoa simplesmente comece a ter saúde. Então é preciso sempre esse processo de educação. De incentivo, de sensibilização para que as pessoas possam ir mudando seus hábitos, mudando seu estilo de vida para aumentar a sua saúde. Lógico, quando a pessoa tem alguma doença, algum desconforto, algum problema, a gente vai utilizar também as terapias naturais, os tratamentos, né, para diminuir esse desconforto, mas o enfoque é sempre falando assim, olha, esse desconforto que você tem, por que será que você tem? Será que você pode fazer alguma coisa para melhorar isso? Né? Então, por isso que é essa questão de consciência, no sentido de a pessoa se estudar, se conhecer e buscar melhorar o seu estilo de vida, seus hábitos, ter um autocuidado para poder ampliar esse bem-estar. Né?
Pois é, a gente vê mesmo dentro da medicina tradicional, né, quando o próprio paciente está engajado com a cura, reúne as suas forças, tem essa consciência, como é, há uma melhora significativa, né, nesse processo, né, ou de cura ou do tratamento, que facilita a vida de todo mundo que está envolvido ali. Porque a gente é preguiçoso, a gente quer a solução mágica. Eu estou com a dor, eu quero que o médico tire, eu quero que a pílula resolva e tomei aquilo, pronto. E aí eu não tenho consciência crítica nem daquilo que eu faço, do que eu como, do que eu bebo, do que eu durmo, de tudo aquilo que eu faço agredindo a mim mesmo. E aí eu continuo provocando a minha própria doença e depois eu vou procurar a solução fora e quero aquilo que se resolva. Sabe aquele sistema? Eu tomo uma pílula para dormir e outra para acordar. Para estar alerta durante o dia, depois eu não consigo dormir, tomo para dormir. Enfim, é um processo vicioso onde eu tiro de mim a responsabilidade de existir e tudo que implica, né? De eu cuidar desse aparelho fantástico que eu tenho. Mas, legal, Igor, naturólogo. O naturólogo, então, ele anda em compasso junto com a medicina tradicional. No entanto, a formação não é da medicina tradicional, é essa medicina integral de vários saberes.
A gente, como todo profissional de saúde, a gente tem as matérias base da área da saúde, como anatomia, patologia, histologia, né, que é padrão na área da saúde. Então, a gente aprende o básico da visão da medicina ocidental, moderna, né? Mas depois a gente vem com medicina chinesa, medicina indiana, ayurvédica, aí a gente vem com aromaterapia, fitoterapia, medicinas botânicas, medicinas vibracionais, né, terapias de grupo, E a gente vai ampliando para outras práticas integrativas, outros sistemas médicos tradicionais, naturais, e também alguns um pouco mais modernos, né? Tem, por exemplo, na minha formação teve um pouco de antroposofia, que é algo mais recente também, né? Então, a gente vai buscando esses diversos saberes que tem espalhado por todo mundo, alguns mais antigos, outros um pouco mais recentes, mas que buscam essa linguagem mais integrativa, né? E que utilizam de terapias naturais como seu recurso principal. Mas essa proposta de ser integrativa é isso, é integrar também, né, a pagelança com a medicina moderna, o saber do raizeiro, da raizeira, dos ancestrais de 5 mil anos atrás, com as novas descobertas da ciência. Então, a gente se propõe a fazer um diálogo de saberes, entender que é possível encontrar pontes, mesmo em conhecimentos que às vezes parecem que não conversam. O naturólogo é especialista em criar pontes, né, para poder ter várias visões, várias abordagens diferentes para o mesmo assunto. E aí, dependendo do caso da pessoa, a gente pode usar mais uma abordagem, mais outra, mas o principal é a gente conseguir ter um olhar mais ampliado, sabe? Então, por isso, a gente utiliza várias técnicas, várias racionalidades em saúde, né? Vários modelos de atendimento, modelos de avaliação do ser humano, para que a gente possa perceber que a saúde é ampla, que as pessoas são únicas. Então, para cada pessoa tem uma linguagem, tem certas terapias, certas abordagens que funcionam mais ou menos, né? Então, a gente vai buscando sempre esse diálogo de saberes, também com os saberes de quem é atendido, né?
Principalmente, né, de que o paciente, né, ele traz aí, ele já sabe onde ele pisa na bola, onde começou o processo, ou de onde pode vir o problema, ele sabe, ele só não faz, né? Mas eu vou entender assim que o naturólogo, ele pode ser, digamos, tirando aquelas questões, né, para a gente sempre deixar claro, aquelas questões agudas, que sempre tem a alopatia, que você já vai direto por situações graves, né, que todo mundo conhece as questões agudas, mas nós temos aquelas doenças recorrentes, sei lá, eu sofro de enxaqueca, eu sofro de cólicas muito terríveis no meu período menstrual, eu estou falando aqui, ó, retórica, tá? Eu sofro de coisas assim que, dores no corpo recorrentes, na perna e tal, aquilo não me deixa infeliz, mas aquilo me limita. Então, eu preciso descobrir, ou eu sou muito triste, ou não consigo dormir. Quer dizer, você talvez me diga isso. Eu, pelo naturólogo, eu consigo começar essa trilha de entendimento, né, de como é que é a minha vida, de como eu junto esses saberes interdisciplinares aí para a pessoa começar a pensar a partir dela, então, a solução de um problema. Então, o naturólogo, ele procura soluções naturais, que pode estar ao alcance da pessoa a partir de um seu modelo de pensar. Seria mais ou menos isso, Igor?
Arrasou, Irineu. Você trouxe aí uma definição que o pessoal da área usa mesmo, que é essa questão de a gente usar várias disciplinas, né, interdisciplinaridade, de a gente estimular que as pessoas encontrem suas próprias respostas, que elas sejam agente de mudança. Então, assim, na hora que você falou, eu fiquei feliz, pensei, nossa, parece até que ele está lendo a definição. É isso, é exatamente isso. Uma coisa que eu gostaria só de ressaltar, Irineu, é que, assim, a própria definição de saúde que a gente utiliza hoje da OMS, que é padrão, né, ela já deixa claro que saúde não é a ausência de doença, né? A saúde, hoje em dia, é vista como um bem-estar em todas as áreas da vida. Então, a própria definição que todos os profissionais de saúde se baseiam já deixa claro que não é ausência de doença. Então, existe uma confusão básica que acontece, que geralmente a gente pensa assim, ah, ou eu estou saudável ou eu tenho doença. Mas, na verdade, não são coisas opostas. A saúde é uma coisa, a doença ou a ausência de doença é outra. Por exemplo, a pessoa pode ter uma doença crônica e, teoricamente, não tem cura, e mesmo assim ser uma pessoa saudável. Ah, eu tenho diabetes, porém, eu mantenho a minha glicemia certinha, eu me alimento bem, eu faço atividade física, cuido das minhas emoções, estou bem profissionalmente, estou bem em todas as áreas da minha vida. Então, eu tenho uma doença, mas eu sou uma pessoa saudável. E também pode acontecer o contrário. Eu faço um check-up, uma bateria de exame, os médicos falam assim, olha, você não tem nada, não tem nenhuma doença, tudo está no nível correto, mas mesmo assim a pessoa não se sente bem. Ela não se dá bem com a sua família, ela não consegue deslanchar na sua profissão, né? Ela tem dificuldade de comunicação. Então ela não tem nenhuma doença, mas mesmo assim a saúde dela está embaixo. Então saúde e doença não são opostos. Então, isso é uma coisa interessante para a gente pensar. Então, eu gosto logo de trazer essa reflexão para já começar a ampliar um pouco essa visão do que é saúde, né?
Bom, estou conversando aqui, para quem está ouvindo a gente só pelo rádio, com o Igor de Azevedo, naturólogo. A gente está falando sobre saúde dentro de um modelo integrativo, aberto, de pensar o ser humano a partir do seu bem-estar. O Igor, a gente hoje é um tema recorrente, a gente tem muitas pessoas de organizações, empresas, gente que está acordando para trabalhar agora, e por causa desse mundo complexo, exigente, acelerado. Então, a gente já começou a entender também como doença mental, também sem aquele preconceito de que quem tem doença mental é louco. Então, não é isso. Doença mental são todas as perturbações que acometem, né? Uma pessoa que tiram ela do equilíbrio por qualquer motivo que seja, que vão impactar a sua saúde. Você acha que esse tipo de abordagem, né, para esse profissional estressado, esse profissional que vive correndo, pode ajudá-lo a entender que tipo de coisas ele está fazendo, negativas, que estão impactando o seu organismo, que podem levá-lo a ter problemas sérios aí, físicos mesmo, problemas de saúde e tal. Porque a gente tem uma doença que ela não é detectável assim. É cansaço, é estresse, a pessoa fala assim, mas eu não tomo, não vou num psicólogo, não vou num psiquiatra, não vou, eu tô triste, eu tô. Enfim, essa confusão toda que a gente está num mundo que está difícil para todo mundo. Todo mundo que acorda, jovens e velhos, estão com uma dificuldade muito grande de elaborar esse mundo. Você acha que a naturologia, ela pode ser também uma porta de pensar essa saúde a partir de como é o comportamento das pessoas nesse mundo atual?
Com certeza, eu acho que assim a naturologia ela traz recursos simples que podem ajudar qualquer tipo de pessoa. Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho tempo. Eu consigo ensinar para você um exercício de respiração que em 5 minutos eu garanto para você que já vai diminuir um pouquinho o seu estresse, já vai diminuir um pouquinho a sua ansiedade, sabe? Às vezes a gente tem sequências, por exemplo, de alongamentos que a gente faz em 10 minutos, 15 minutos. Então, esse dia a dia corrido dá para te ajudar já a encaixar você fazendo o seu tempo, você se cuidar, né? E aos pouquinhos você ir percebendo que o desconforto, na verdade, apesar de ninguém gostar de sentir desconforto, o desconforto é nosso amigo, né? O desconforto, ele é um aviso que o nosso organismo está trazendo de que algo precisa ser cuidado, algo não está legal, né? Então, se vem um desconforto, você consegue tirar um tempinho para observar o que que esse desconforto está querendo dizer, você pode ir lá resolver a situação, ou mudar, ou lidar melhor com essa situação para não ter o desconforto. Agora, caso você ignore esse desconforto por muito tempo, e aí o desconforto vai aumentando, aí a doença vai se instalando, e aí cada vez mais a gente vai ficando doente, no sentido de ficar incapacitado, de ficar travado numa cama e tal. Então, assim, a ideia é, quando começar o desconforto, pare, observe um pouquinho o que que isso quer dizer, tá? Para que você não venha a ter problemas no futuro, porque se você não parar um pouquinho para dar atenção para sua saúde, para o seu autocuidado, a vida vai te obrigar a isso em algum momento, entende? Porque se você vai acumulando estresse, 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 não faz um relaxamento, não tem um hobby, não consegue dormir, não consegue se alimentar, não tem um tempo com você mesmo, uma hora você acaba adoecendo a um nível tão avançado que você fica de cama, né? Que você é obrigado a parar. Então a naturologia ela vem assim, é convidar as pessoas a tirarem um tempinho para elas, seja o quanto elas puderem, né? E observar os sinais que o corpo traz, que a mente traz, que o organismo traz, para tentar entender que não é algo aleatório, não é azar, é simplesmente um processo que o corpo está te avisando que algo pode ser melhorado, que algo deve ser melhorado, e às vezes com poucos recursos, sem gastar dinheiro, sem gastar muito tempo, sem ter que mudar grandes coisas, você já consegue bons resultados, né? Mas quem puder investir mais tempo, quem puder se entregar também para uma mudança mais profunda, aí vai ter mais resultados ainda.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Ô Igor, você tem alguns trabalhos bem bacanas, envolvimento com alguns grupos, mas a gente fala isso daqui a pouco, mas aproveitar que a gente ficou nesse tempo você me ensinando exatamente, quem está nos acompanhando, onde é que está o conceito da naturologia. Naturologia, digo. Eu estava vendo aqui que a Roberta me passou que você realiza também alguns cursos, workshops, você tem um workshop onde você vai tratar desse tema. Conta um pouquinho de como é esse workshop, eu quero até divulgar aqui, dizer para as pessoas, quem quiser se aprofundar mais, eu tô muito interessado nesse tema, é uma coisa muito, muito legal, a gente tem essa mente aberta e ter esse acesso, como você falou, olha, é algo que você mesmo consegue fazer o seu próprio diagnóstico com o auxílio, né, com ferramentas, com os links que o naturólogo traz para você pensar essa saúde. Então, conta para a gente o que é esse workshop, onde é que tem, depois eu quero saber desse trabalho que você faz com jovens, dessas suas associações, que você tem um trabalho muito bacana que eu queria chamar a atenção aqui também. Mas vamos falar desse workshop para quem, como eu, está interessado nesse conceito que você está contando para a gente aí.
Então, Ineu, esse workshop ele já é focado para pessoas que querem aprender mais, aprofundar um pouquinho mais no cuidado integral do adolescente. Então, é um workshop que ele é um pouquinho mais específico já. Eu já fiz alguns workshops mais amplos sobre a naturologia. Esse é sobre naturologia ebiátrica. São dois nomes que muita gente não conhece, né? Naturologia e ebiatria. Então, é a saúde ebiatria integral, isso, do adolescente. Ebiatria é a área da saúde do adolescente. Então, nesse final de semana, que vai ser dia 16 e 17, vai ser um workshop online, tá? Vão ter 8 horas de duração no total, vai ter apostila, certificado. Vai ter uma aula bônus também para a gente discutir alguns casos, algumas situações. Então, ele tem um foco principal para quem já é um profissional de saúde, para quem já é professor, para quem, de repente, lida já com jovens ou quer trabalhar com jovens, quer ajudar os jovens, tá? Porque tem essa coisa de falar sobre atendimento, sobre abordagem terapêutica. Então, tem esse enfoque. Mas, lógico, se tiver algum pai, alguma mãe aí na escuta e fala, poxa, eu tô com dificuldade de entender meu filho adolescente, quero participar também, é super bem-vindo. Vai ter aquela área que é um pouquinho mais específica para profissionais, mas grande parte do conhecimento serve para todo tipo de pessoa que quer entender o adolescente e quer saber como utilizar os recursos naturais para ajudar essa galerinha.
Ah, muito bom. Bom, eu vou passar aqui embaixo aqui o endereço, o link, mas se você quiser, você pode falar para quem está acompanhando a gente pelo rádio, como é que a pessoa procura aí um profissional, um psicólogo, sei lá, um assistente. Enfim, quem trabalha com saúde, como você disse, e quem tem interesse natural por ter um adolescente, por ter essa responsabilidade, que, enfim, é sempre importante, né? Já facilitar o caminho, já que não tem, não é seletivo assim, você não vai impedir que ninguém deixe de participar, mesmo não tendo iniciado, mesmo não sendo um profissional de saúde, vamos dizer assim, né?
Se o pessoal me seguir lá no Instagram, É arroba Igor de Azevedo, Naturologia. Me seguindo lá no Instagram, já tem um link na bio do Instagram, na primeira página do Instagram. Você clicou lá no link, vai aparecer inscrição, workshop, Naturologia Bariátrica. Você clicou lá, põe lá o seu nome, seu telefone, seu e-mail, faz a inscrição. E aí eu vou mandar o link para vocês, tá? No sábado, para vocês poderem participar. O link, a apostila, para a gente já começar a interagir. Por vocês no grupo do WhatsApp. A gente tem um grupo também, que eu já estou compartilhando algumas coisas, o pessoal já estudando, né? Então, principalmente pelo Instagram, vocês vão conseguir encontrar
Tá
esse
bom.
link, tá bom?
Agora vamos lá, já que o workshop é então de adolescente, era sobre isso que eu queria falar, porque você é muito ligado a políticas de Estado, né? Alguns organismos aí que atendem adolescente. Conta pra gente qual é a leitura que você tem hoje das questões que mais impactam o adolescente, e esse é o seu foco também de trabalho voluntário, enfim, os trabalhos que você desenvolve. Conta pra gente onde é que está a grande. Enfim, o grande desafio, né, do profissional de saúde em relação aos adolescentes nesse momento.
Então, Arineu, eu faço parte do Programa de Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo, aqui da Secretaria de Saúde, como voluntário desde 2014. Então, agora em agosto, vão fazer 8 anos desde que eu cheguei lá no programa. E é um espaço bem bacana, onde a gente faz rodas de conversa, onde tem profissionais de todas as áreas, né? Médicos, dentistas, psicólogos, nós naturólogos. E o que a gente tem percebido muito é que ultimamente, né, tem aumentado muitos casos de problemas de saúde mental nos adolescentes, problemas relacionados à automutilação, a suicídio, tá? A pandemia agravou muito. Outro problema que a gente sempre fica de olho é a gravidez na adolescência, no sentido que a gravidez na adolescência, ela põe em risco a vida dessas meninas, porque dependendo da idade, o corpo não consegue comportar o parto, tá? Muitas vezes a adolescente morre depois do parto ou durante a gestação. Sem contar as questões sociais, né? Que muitas vezes adolescentes param de ir à escola quando engravidam, né? Muitas vezes a gravidez na adolescência está relacionada também com casos de abuso, então é um tema muito sério, né? O tema, por exemplo, do vício, né, em internet, em tecnologias, mais do que o vício em drogas, né, mais do que o vício em bebida, em fumo, em drogas, é o vício em tecnologia, que está bem alta, e também questões relacionadas à sexualidade, né, a se descobrir, descobrir a sua sexualidade, a questão aí da identidade de gênero, né, do público LGBTQIA+. Então, essas são as principais pautas, as principais questões que a gente está vendo na clínica hoje, atendendo os adolescentes.
Pois é, uma pauta complexa, né? A gente está nesse tal mundo Bunny, mundo VUCA, né? Os sinalizadores, as divisórias, né, estão muito muito tênues. E realmente isso impacta, porque o ser humano, a gente, em função de muitas outras tradições durante toda a vida, a gente faz uma busca constante sobre essa identidade, sobre esse autoconhecimento, para se ter uma vida equilibrada e lidar com esse mundo difícil. Imagina para um adolescente que já chega, quando ele começa a pensar, se inteirar dos grupos, ele se dá de cara com esse mundo, e os pais não tiveram condições de prepará-lo, até porque os pais também não estavam preparados para esse mundo, cada um dentro, né, das suas bolhas ou das suas limitações ou dentro das suas preocupações. E realmente, imagino que seja uma questão importante para grandes diálogos, importantes diálogos, acolhimento também. E essa audição que eu imagino que, pela própria natureza aí da naturologia, a gente consiga ter. Tem uma fase que, talvez em todas as fases, né, pelo menos relacionada às doenças mentais, como você destacou, elas se dão em função de como a gente pensa as questões do nosso tempo, as questões da nossa vida. E dependendo do caminho que a gente segue ou as referências que a gente usa, a gente se abandona, e quando a gente se abandona, perdeu o centro pessoal, enfim, se desencadeiam vários outros problemas. Eu espero mesmo que você, né, e outros profissionais que eu sei que estão com você, continue esse trabalho e tudo que a gente puder aqui dentro do Feliz Dia Novo, que tenha um olhar muito atento, né, para todas as pessoas que estão nesta rede positiva que a gente chama, gente que está sempre fazendo bem, não importa em que área, está sempre promovendo encontros, promovendo soluções, promovendo caminhos, né, de descobertas e de desenvolvimento da potência humana. A gente tem todo o interesse de divulgar e estar perto e preocupados também com esses índices que a gente vê aumentando, seja com jovens, seja com mais velho, como você falou, depressão, suicídio, coisas difíceis, né, para quem está sofrendo, mas que a gente talvez possa criar caminhos aí de achar um mundo mais tranquilo com o auxílio de profissionais, terapias e essas visões ancestrais, filosóficas, de medicina e psicológicas que eu sei que a naturologia possa trazer. Para encerrar, cara, eu fico muito feliz aí com o seu trabalho, que tenha muita gente engajada, que você consiga trazer muita gente para os workshops para multiplicar, porque quanto mais terapeutas, né, quanto mais atendimento, acho que mais tranquilo a gente vai ter essa sociedade. Diga aí o que você quer dizer, que eu não te perguntei, porque eu não sou de perguntar, a gente vai falando, mas diga aí o que você quer dizer para encerrar essa nossa conversa.
O adolescente é uma parcela da população que, infelizmente, é muito mal compreendida, né? Tanto pelos pais, quanto até mesmo os profissionais de saúde, os educadores, pouca gente realmente compreende o universo do adolescente. E o adolescente, ele não é imprevisível, quanto muita gente pensa. Na verdade, existe toda uma série de características que são naturais do adolescente, como a tendência grupal, né, que eles se identificam em grupos, como muitas vezes o luto dessa transição para a adolescência, um luto de ter perdido aquele cuidado mais afetuoso que os pais têm, por exemplo, com as crianças, né? Então, muitos têm o luto dos pais infantis, né? Que quer dormir na caminha da mamãe, ganhar na boquinha, não consegue mais, né? Existe uma questão de crise de identidade, que também é muito natural na adolescência, que o adolescente está buscando descobrir quem ele é, para que serve a vida, começa a aprofundar em perguntas filosóficas profundas, né? E o adolescente, ele tem uma repulsa à imposição e autoritarismo, né? Porque é algo natural, a gente precisa aprender a pensar por nós mesmos, precisamos tomar nossas próprias escolhas. Então, o adolescente está se preparando para ter uma autonomia a pensar, uma autonomia no sentir, tomar suas próprias decisões, né? Então, o vínculo é o principal caminho para cuidar do adolescente, é você saber como falar, a hora de falar, como se aproximar e abrir espaço para um diálogo sincero, não só para dar bronca, para cobrar, para enquadrar, não, isso só afasta você do adolescente. Então é preciso pôr limite, sim, mas com muita sensibilidade para que você não vire um sinônimo de um chatão autoritário, incompreensível. Porque se isso acontecer, o adolescente vai se afastar de você, não vai te contar o que está acontecendo, você não vai conseguir ajudar ele, e ele vai continuar aprontando, só que vai aprontar escondido. Agora, se você conseguir um diálogo legal, abrir um espaço que é um vínculo legal com ele, ele vai te contar, ela vai te contar o que está acontecendo, e você vai poder ajudar, vai poder contribuir, participar da história desse adolescente. Então, não chame de aborrecente, começa por aí, não fique falando que eles são terríveis, não. É a gente que é despreparado. Então vamos se preparar, vamos se sensibilizar, vamos abrir a nossa cabeça, nosso coração e encontrar formas positivas e menos punitivas de incentivar os adolescentes a crescerem, a se desenvolverem, a terem um pensamento crítico, amoroso e não só ficar punindo. Porque nem só de punição a gente pode viver e pesquisas já mostram que isso não resolve muito. Não é a punição que resolve, sim o incentivo do positivo, do amor e do carinho.
Pois é, você falou tudo aí, amoroso. Eu também entendo que se você tem um vínculo, que é o que você está tratando, é o vínculo, o melhor caminho de conexão é o afeto, por maior que seja a divergência, e tem esse momento com os filhos, mesmo, né, eu tenho filhos, já estão fora dessa idade, ao contrário, eles que me acolhem agora, porque eu me tornei um envelhecente, Então eu sou a porra louca agora, entendeu? Então eu é que tenho que ser compreendido agora. Eu agora é minha vez. Não, mas é muito legal tratar desse assunto, mas enfim, quando a gente tem uma conexão de afeto, a gente não perde esse elo, esse vínculo que possibilita a gente dialogar, porque a gente se sente num ambiente seguro, porque é essa amorosidade, né, esse vínculo que nos fortalece, porque, na verdade, certeza, nem o envelhecente e nem o adolescente tem. A gente sempre está curioso para a vida, e eu defendo que a gente tenha que ser adolescente a vida toda. Eu que estou na minha adolescência reversa, posso falar isso, tenho tratado disso abertamente, a gente manter essa curiosidade, esse interesse pelo novo, pelas descobertas. E cada fase tem as suas. E agora, eu, por exemplo, tenho várias adolescências já acumuladas, então eu adquiri a minha resiliência para o contraditório. Já quem chegou agora, aprendeu a pensar, descobriu o cérebro, os hormônios, a sexualidade, está procurando seu lugar no mundo, ainda não tem a resiliência para enfrentar o contraditório. É por isso que você disse, né? Que você não pode ser punitivo, porque a punição, ela não educa, né? Ela não desperta ninguém, não abre portal nenhum dentro daquele ser para que ele se entenda como alguém especial. Ao contrário, ele passa a ser uma árvore, ele passa a ser um soldado, ele passa a ser alguma coisa dentro de uma engrenagem. E se é tudo que a gente não quer de um ser humano, é isso. Ainda mais em tempos que a gente só fala em soft skills. Seja mais humano do que máquina. Então, eu acho que é muito legal ter esse papo com você e essa delicadeza que você tem aí em lidar com as questões da adolescência, que eu acho maravilhoso, né? ter esse diálogo com criança e adolescente, porque a gente mais aprende do que ensina. É muito interessante, porque eles provocam a gente. Mas Igor de Azevedo, naturólogo, muito obrigado por esse papo, por ensinar para a gente um pouco mais sobre esse ramo, esse ambiente de descoberta e de gestão da própria saúde, a partir da consciência da própria saúde e bem-estar. E a gente tem aqui o canal aberto para você. Sempre que você tiver evento, conta para a gente aqui, qualquer coisa que você esteja fazendo, que precise também divulgar, de um apoio. E vem mais vezes para falar, para ensinar para a gente, mesmo por essa mediação de tecnologia aqui, como é que cada um em casa pode adotar práticas saudáveis para se reconhecer e se curar dos próprios males. Tá?
Irineu, obrigado pelo convite, pela conversa gostosa, pela energia legal que você tem de recepção calorosa, de sorriso, de amorosidade, né? Dá para sentir isso na sua fala, né? No jeito que você conduz. É uma pessoa muito amorosa no jeito que conduz o seu programa também. Então, estou muito feliz de fazer parte. Está aqui semeando a cultura da paz também, junto contigo. Queria agradecer a Roberta também pelo convite, pelo suporte que ela está me dando. E convidar vocês a continuarem a assistir o programa, acompanharem também minhas redes sociais e fortalecer esse caminho aí da cultura de paz e da resistência em prol do amor, em prol das soft skills, em prol de um mundo mais humano, né? Que a gente possa se desenvolver na parte humana tanto quanto a gente está se desenvolvendo na parte tecnológica, né? Porque a tecnologia, ela é boa, mas a gente precisa também da tecnologia do sorriso, do abraço, da compreensão. Então, esse é o meu convite para vocês, certo? Mais uma vez, obrigado. Um beijo para todo mundo.
Beijo para você, para todo mundo aí. Conversamos aqui com o naturólogo Igor de Azevedo.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Esse é o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa pela Rádio Positiva em todas as plataformas digitais e agregadores de podcast. E você acessa todos os nossos conteúdos em felizdianovo.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.